Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relatório sobre reforma tributária é apresentado no Senado.
Pessoas com deficiência auditiva ou na fala poderão ter direito a pacotes específicos em planos de telefonia.
Comissão aprova projeto que incentiva emprego de menores aprendizes.
Boa noite.
Boa noite.
Os impostos IPI, PIS, PASEP, COFINS, IOF e Salário Educação deverão constituir um único imposto federal. Já o ICMS e o ISS serão unificados em outro tributo.
Essa é a principal inovação do relatório sobre proposta de reforma tributária apresentado nesta quarta-feira à Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
Cinco impostos e contribuições federais, IPI, PIS/PASEP, COFINS, IOF e Salário Educação, virariam um único imposto federal sobre bens e serviços. Já o ICMS estadual e o ISS municipal se fundiriam em outro tributo. O relator Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse que o novo sistema deve garantir um certo grau de autonomia para governos estaduais e municipais e levará cerca de 10 anos para produzir totalmente os efeitos esperados.
Ao longo de 10 anos, as diferenças eventualmente apuradas no novo sistema serão ajustadas para equalizar as receitas atualmente recebidas pelos entes federativos das três esferas. Assim, do ponto de vista da arrecadação, o sistema somente vigorará integralmente quando os benefícios para os contribuintes e o setor produtivo já estejam produzindo os frutos esperados. Este ajuste se fará por meio de um fundo de equalização de receitas.
O senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, anunciou que votará contrariamente à reforma da Previdência, por acreditar que a proposta, além de não garantir o fim dos privilégios, vai aprofundar a penúria dos brasileiros.
Na opinião dele, é grave transferir para a legislação ordinária a definição de pontos importantes, como a disciplina de benefícios previdenciários, as regras de tempo de contribuição e de cálculo, reajuste e possibilidade de acúmulo de benefícios.
Ele acrescentou ainda que o texto constitucionaliza de forma transitória outros pontos, como a forma de rateio da pensão por morte e o valor mínimo da contribuição previdenciária. Isso ficará em vigor até a edição de lei complementar, sem prazo para ser aprovada.
Esse duplo processo de desconstitucionalização de alguns temas e de constitucionalização aparente e transitória de outros, acabará por aprofundar a vulnerabilidade dos direitos sociais. Tendo em vista as relações de longo prazo que se constituem em torno do regime previdenciário, parece temerário não contar com a estabilidade jurídica proporcionada pelo processo de modificação da nossa Constituição.
Pessoas com deficiência auditiva ou na fala poderão ter pacotes exclusivos de mensagens de texto nos planos de telefonia.
Um projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A proposta do senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, obriga que empresas de telefonia tenham planos apenas com mensagens de texto para pessoas com deficiência auditiva ou na fala. A proposta já havia sido aprovada pelo Senado, mas precisou de nova votação devido a mudanças feitas pela Câmara dos Deputados. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, a relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, acatou modificação da Câmara que indica o FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, como fonte possível de recursos para a implantação do projeto. A senadora Selma Arruda, do PSL de Mato Grosso, destacou esse ponto ao ler o relatório de Mara Gabrilli.
Estabelece aos usuários dos serviços de telecomunicações com deficiência auditiva ou da fala o direito a plano com valores reduzidos para serviços de mensagem de texto. Entretanto, não havia no texto previsão explícita da origem dos recursos que custeariam esse benefício, o que poderia se reverter em aumento de valores cobrados dos usuários em geral.
Aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, o projeto será encaminhado agora para a comissão diretora que fará os ajustes de redação.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, acusou o governo federal de querer retirar por completo a autonomia das universidades federais através da implantação do programa Futurice.
Ele ressaltou que esse projeto não está sendo elaborado com a participação democratizada das instituições e dos conselhos da área educacional.
Para o parlamentar, esta é a opinião comum dos reitores e ex-reitores que participaram terça-feira de debate na Comissão de Educação do Senado.
Não tenho dúvidas da tentativa de fragilizar, de fragmentar tudo aquilo que possa ensejar mobilização coletiva. Sejam instituições como as que nós estamos aqui a mencioná-las, seja quaisquer órgãos, seja quaisquer entidades que possam desenvolver o debate político nacional.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto de lei que incentiva o emprego de menores aprendizes.
Pequenas e microempresas que admitirem aprendizes terão condições facilitadas para fazer empréstimos. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, as pequenas e microempresas que admitirem aprendizes entre 14 e 17 anos poderão contratar empréstimos em bancos públicos, federais e estaduais, com condições facilitadas e taxas de juros diferenciadas. De autoria do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, a proposta visa aumentar a taxa de emprego entre os jovens. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 45% dos menores estão desempregados. O relator senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, avaliou que a proposta também vai aumentar a busca pela educação profissional.
Um mecanismo adicional de incentivo, ninguém é obrigado, é de incentivo à educação profissional. Um dos principais entraves da empregabilidade do trabalhador brasileiro diz respeito ao seu tratamento profissional deficiente. Essa questão é frequentemente ventilada nessa casa, tanto em virtude de projetos apresentados, quanto em grande número de audiências públicas e manifestações da população.
O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
O presidente do Senado anunciou a instalação do Conselho de Ética nesta semana.
O colegiado é responsável por analisar representações contra senadores. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, anunciou a instalação do Conselho de Ética, que será composto por 15 titulares e igual número de suplentes. O bloco formado pelo MDB, PP e Republicanos terá 4 assentos. Já o bloco composto pelo PDT, Rede, Cidadania, PS, PSB e Patriota contará com 2 vagas, mesmo espaço a ser ocupado pelo PSDB, PSL, pelo PT e PROS, pelo bloco do DEM, PL e PSC. A bancada do PSD também terá 2 assentos no Conselho e o Podemos, 1. Davi Alcolumbre argumentou que a demora na instalação do Conselho de Ética foi pela falta das indicações partidárias.
Todos os líderes partidários dos blocos partidários já fizeram as suas indicações para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, que era uma cobrança recorrente da sociedade. Só que eu não poderia instalar o Conselho de Ética se não tivesse as indicações. As pessoas, muitas das vezes, não compreendem o rito natural das coisas. E parece que, enfim, todos os partidos fizeram indicação.
O presidente do Senado afirmou que o Conselho de Ética já tem processos para analisar.
O senador Zequinha Marinho, do PSC, alertou sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelos estados exportadores de commodities, principalmente o Pará.
Segundo ele, o estado acumula prejuízos econômicos por não receber a contrapartida financeira do governo federal prevista pela Lei Candir, como compensação a que tem direito garantido por lei.
Na opinião do senador, uma das normas da Lei Candir é a isenção do pagamento do ICMS sobre as exportações de produtos primários e semi-elaborados ou serviços. Por esse motivo, os estados exportadores perderam a arrecadação.
O meu estado foi penalizado significativamente, 40 bilhões de reais lá para nós, dá praticamente para implementar o dobro da infraestrutura que o Pará tem hoje. Nós teríamos um estado bem melhor, um estado com atendimento às suas grandes demandas, porque é um território enorme.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.